Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 8/2018, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a lei Escola Vai ao Cinema, a ser instituída no município de Anápolis. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz e Mauro José Severiano. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Domingos Paulo, Teles Júnior, Antônio Gomide, Jackson Charles e professora Geli Sanches. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 9/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o Ano Cultural Laurentina Murici de Medeiros, conhecida como Dona Loló, em homenagem ao centenário da poesia e escritora no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 179/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito de Anápolis ao senhor José Vitor Cacheta Ramos e determina outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Houve votação de indicação, de moção de aplauso, de moção de pesar e também de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Américo, Lélio Alvarenga e Teles Júnior. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 27 de fevereiro, em horário regimental. Ofício do gabinete do senhor, do vereador, senhor Luzimar Silva, justificando a sua ausência na sessão ordinária de hoje, por motivos de força maior. Da mesma forma, o gabinete do nosso vereador, pastor Elias Ferreira, justificando a sua ausência, por também motivos de força maior. Nós não temos projetos a serem lidos em pauta hoje, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanha, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz em tribuna nessa manhã, senhor presidente, é que eu quero pontuar algumas considerações que eu acho pertinentes. Primeira delas, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa, um ouvinte da Rádio Manchester, me indagando se eu tinha retirado o projeto de energia solar fotovoltaica por causa dos vereadores. Então, eu quero aqui só ratificar e explicar que não foi. Esse projeto, como se trata de descontos de ISSQN, de IPTU, nós não temos competência para legislar nessa questão. Então, conforme o artigo 88 do Regimento Interno, eu retirei esse projeto, que a vereadora Vilma é minha coautora, ela não está aqui, mas eu tenho certeza que ela endossa também. E esse projeto foi repassado ao Executivo como uma forma de indicação. O projeto é muito bom, o projeto foi amplamente estudado, nós participamos de várias reuniões em Goiânia com a professora Danúzia do Goiás Solar, nós fizemos audiência pública aqui na Câmara, trouxemos um trailer de energia sustentável da empresa Sustenergia, a qual demonstrou como é importante essa energia limpa, sustentável e renovável, até porque é energia do futuro. Então, só para explicar para quem ontem não escutou, não estava acompanhando, que esse projeto não foi retirado por nenhuma questão interna, até porque aqui os vereadores aqui, nós estamos aqui para nos unir pela cidade. Então,
ao paz, vereadora.
Pois não?
Obrigado, vereadora Thaís. Mais uma vez, parabenizar a senhora, a nossa querida vereadora Vilma também, que nos faz ausente nesse momento, recuperando problema de saúde. Como já disse, dizia ontem, o mundo inteiro está atrás de energia limpa, energia renovável, e nós também não podemos ficar atrás. Parabenizar pela iniciativa, pelo projeto, que agora se torna uma indicação, por não poder legislar da causa financeira, mas com certeza o prefeito Roberto Naves ele acatará, tenho toda certeza, porque o projeto é bom, é viável e ele é interessante, mais ainda, ele é atualíssimo. E precisamos de lutarmos para realmente que tenhamos essa possibilidade de termos energia, essa energia limpa, renovável, onde o mundo inteiro corre atrás, nós não podemos ficar atrás também. Parabéns mais uma vez pela propositura e com certeza terá êxito. Quem ganha é a cidade de Anápolis e a população anapolina. Muito obrigado e boa parte.
Com certeza, eu agradeço, vereador Leve. Com certeza o prefeito Roberto Naves terá toda a competência e toda a inteligência de saber analisar o projeto e ver que o projeto é bom para a cidade de Anápolis. Uma parte para o vereador Mauro.
Eu quero também, da mesma forma, parabenizar a Vossa Excelência. Pouca experiência que a Vossa Excelência está na política, mas já está madura, porque nós, vereador, digo, a Câmara Municipal não tem legitimidade, não tem prerrogativas para fazer um projeto dessa natureza, porque é uma legislação de matéria financeira, isso cabe ao Executivo. Então, parabéns a Vossa Excelência. A senhora não tirou esse projeto por causa de pressão dos pares, não, não nem dos vereadores. Porque a senhora entendeu, lendo muitíssimo bem sobre matéria financeira, e como há no regimento interno, então por isso que a senhora tirou. Esse ouvinte que participou da Rádio Manchester, a senhora retirou o projeto, não foi problemas de colega, foi realmente porque nós não podemos legislar sobre matéria financeira, por isso que está de parabéns.
Com certeza, até porque estamos aqui para somar, né? Todos os vereadores, cada um tem sua bandeira, mas juntos nós podemos fazer melhor para a cidade de Anápolis. Então aqui nós trabalhamos unidos e não temos problema nenhum em relação a isso. Uma parte.
Obrigado, vereadora. Gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. Eu participei da audiência pública, onde foi feita a exposição. Esse projeto seu, eu fico triste dele não encaminhar, fico triste de realmente não ser a nossa prerrogativa tratar sobre questões financeiras, sobre incentivos, né, de ICMS e etc. Mas ficou a mensagem, eu acho que ficou a mensagem e o incentivo para as pessoas sobre outras alternativas de energia, né, energia elétrica. E esse projeto seu, ele vem de encontro a, por exemplo, a racionalização. Nós vamos chegar um momento em que a energia vai ser escassa. E nós temos essa opção. Hoje, o morador, ele pode sim fazer a captação da energia através da energia solar, né, através dessas placas fotovoltaicas. Então, eu acredito que a mensagem ficou dada e parabéns pela iniciativa e não se frustre. Nós teremos outras oportunidades de apresentar outros projetos semelhantes. Parabéns.
Com certeza, vereadora, até porque nós temos que saber qual que é nosso limite de competência. E eu também aqui quero aproveitar e reiterar o meu pedido. Eu fiz um pedido ao Cacá e ao Carlos César do CMTT, de um pedido de uma lombofaixa que já foi estudada, já tem a viabilidade técnica dela, já tem um ano que esse estudo foi feito. Eu sei que existe um cronograma da execução dessas lombofaixas, mas foram feitas algumas lombofaixas ali ao redor do Parque Ipiranga, e essa lombofaixa é ali em frente ao Colégio Educandário Espírita de Anápolis, e a diretora do colégio clama por isso, até porque ali é uma passagem, é uma via para o Parque Ipiranga, ali onde é muito acessado, então ali, principalmente nos finais de tarde, final de semana ali, os carros descem com muita velocidade, colocando em risco ali os alunos do Colégio Educandário Espírita, que precisa dessa lombofaixa. Então, reitero aqui o meu pedido ao diretor do CMTT, para que possa viabilizar o mais rápido possível essa lombofaixa. Da mesma forma que a gente vem aqui para cobrar, a gente usa a tribuna para cobrar, a gente tem que usar para agradecer. E eu venho aqui hoje agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, ao prefeito Roberto Naves, pela reforma do posto de saúde do bairro Vitor Braga, que foi uma demanda que eu levei ano passado, que eu pedi juntamente com a população daquela região e foi atendido. O posto de saúde está em conclusão final de reforma e essa semana passará apenas por uma pintura para poder continuar suas atividades e estar atendendo a população, a demanda da população ali daquela região. E outro ponto que eu quero destacar aqui é que na última terça-feira houve uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde na vigilância sanitária, junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, onde ficou acordado a reforma do antigo centro de zoonoses, onde ali será feito um bloco cirúrgico para atender o nosso projeto de castração, que foi votado por unanimidade pelos pares da casa, que eu agradeço novamente, e foi sancionado pelo prefeito. Isso é uma demanda antiga, isso é uma demanda da causa, de uma bandeira que eu faço parte, até porque o nível de abandono, não só na cidade de Anápolis, é cada dia maior, e nós precisamos lutar por políticas públicas eficientes. E eu reforço aqui que a culpa, né, de abandono de animais nas ruas também é da população. Esses animais só estão nas ruas porque a população abandona. Então nós precisamos ter consciência que nós precisamos fazer a nossa parte, o poder público precisa fazer a dele. O artigo 225 da nossa Constituição Federal já fala, é responsabilidade do poder público e de toda a coletividade. Então que a população faça a sua parte também. Esse projeto está caminhando, dia para noite nós não vamos mudar uma realidade que nunca existiu no município, até porque essa bandeira nunca foi levantada, essa preocupação nunca tinha sido trazida a essa casa, e nem por nenhum gestor executivo. Então o projeto está sendo desenvolvido, nós sabemos que tudo tem burocracia, depende de licitação, e tem as normas da administração pública. Então o prefeito Roberto está sensível a esse projeto, está desenvolvendo, tenho cobrado diuturnamente dele esse projeto. Na Secretaria do Planejamento tem tido também todo o respaldo, toda a ajuda do secretário do Planejamento. E esse projeto em andamento e com certeza logo a cidade de Anápolis será beneficiada com esse projeto, até porque é um projeto que trata de saúde pública. É bom para a população, é bom para os animais e trata aí da gente equacionar o bem-estar animal com o bem-estar da população. E logo Anápolis será referência no estado de Goiás com esse projeto nas ruas, beneficiando os animais quanto a população. É só isso, agradeço. Ah, e também gostaria de falar, aproveitar esse tempinho, que nós tivemos uma emenda de R$90 mil do deputado Lincoln TJ, que já está paga, já está na conta liberada, para poder equiparmos o centro cirúrgico do Centro de Zoonoses. Então, lá será feito um bloco cirúrgico totalmente equipado, conforme as normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, essa emenda já está liberada, o dinheiro já está na conta. E assim que a obra concluir, já teremos um centro cirúrgico totalmente equipado para atender essa demanda também da população, que é um anseio meu e da minha bandeira. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Manchester, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Venho usar esse grande expediente, senhor presidente, repercutir a reunião de ontem que nós, a Câmara Municipal, fizemos junto ao diretor-geral da administração penitenciária, o coronel Edson Costa. Isso foi às 14h30, ontem à tarde, em Goiânia, e foi uma demanda dessa casa no sentido de buscar uma solução na ocupação do novo presídio que se instalou, mas que ainda não foi designado a forma como vai ser ocupado aqui na nossa cidade. E às 16h30, nós tivemos uma reunião, os vereadores, todos que foram lá, nós tivemos lá em 6 vereadores, vereadora, e tivemos às 16h30 uma conversa, uma audiência com o secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã da Costa Júnior. Eu entendo que o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Anápolis, ela cumpre o seu papel quando ela se esforça no sentido de estar mais próximo às pessoas. Ontem nós tínhamos aqui vários familiares daqueles detentos aqui da cadeia pública de Anápolis, num clamor onde não tinha um diálogo com a forma como está sendo feito a transferência dos presos para o presídio. E a Câmara, de imediato, presidente, marcou uma audiência com o coronel Edson Costa, que até então ontem nós aqui debatíamos e tínhamos que ele era subalterno ao secretário de Segurança Pública, que na verdade não é. Na verdade, o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, trata hoje da segurança pública, de maneira geral, de viaturas, polícia militar, polícia civil, e o diretor-geral da administração penitenciária, Coronel Edson Costa, cuida diretamente da questão das cadeias do presídio e o seu chefe imediato chama-se governador Marconi Perillo. Então são situações diferentes e que é bom deixar claro aqui, porque até então ontem a ligação nossa é como se o secretário de Segurança Pública resolvesse por todo. E ficou muito claro ontem para a gente que existe uma separação. Então a conversa em relação à ocupação do presídio é verdadeiramente com o coronel Edson Costa. E foi uma reunião dura, né, presidente? Reunião boa, né? Reunião bem discutida, bem debatida. Porque discutir com o coronel é uma maravilha. Já está tudo pronto, tudo determinado. E o que ele está falando é o melhor para todos nós. E lá nós fomos para debater com ele. Mas estava presente lá a juíza doutora Lara, estava presente lá o Ministério Público, a promotora doutora Karine, estava lá presente o doutor Gilmar, né, e nós, vereadores. Então foi um debate interessante e mostramos a ele que, apesar de ele ter tomado a decisão já, inclusive a transferência dos 65 presos lá para Lusiânia, para Formosa, e que ele já está fazendo essa conta, dizendo que esse 65 é como se tivesse pegado 65 e colocado num presídio aqui, então ele está botando 65 em Formosa e contando esse 65 como se ele tivesse ido para o presídio aqui de Anápolis. Tipo, esse aí já está na conta de Anápolis. Então ele quer colocar mais 85, contando com 65, mas vamos ter aí o total de transferência que ele acha que é importante para Anápolis. O restante, os outros 150, serão colocados por outras cadeias, ou lá por Aparecida, ou condenados de Perinópolis, condenados, e outras cidades. Então nós discordamos disso, fizemos uma discussão interessante, e ele saiu, não convencido 100%, mas saiu dizendo que iria pensar, dizendo que ia rever, dizendo que ia levar em consideração a nosso posicionamento dos vereadores, da doutora Lara, da promotora, e foi feita uma abordagem importante. Então a visita, a audiência lá no fórum em Goiânia ontem foi extremamente importante, mas não foi suficiente para podermos sair lá com a certeza de que todas aquelas vagas serão ocupadas, ou pelo menos as 150 vagas que estão sendo colocadas, independentemente desses presos que foram para Formosa, sejam de Anápolis. Estou dizendo isso porque, como eu disse aqui ontem, a Câmara está fazendo o papel dela, mas o jogo, ele é duro, porque essas decisões vêm do governo, governo do Estado. Então é importante que o prefeito, Roberto Naves, faça uma conversa direta com o seu governador. O governador Marconi Perillo, ele é o chefe direto do coronel Edson, que obviamente, tecnicamente, é o diretor responsável para poder olhar essa questão da administração penitenciária, mas todos nós sabemos que a decisão não é apenas técnica. Porque se fosse técnica, se não precisasse passar essa lei estadual que passou nesse ano de 2018, esse presídio que foi construído pela lei seríamos nós. Estaríamos resolvendo o problema da cadeia pública da nossa cidade. Então, se foi por lei, e lei do governo estadual que passou na Assembleia Legislativa, essa decisão, obviamente, parte e precisa tomar parte o governador e o chefe do Poder Executivo, que é, obviamente, quem vai dar a opinião, a necessidade de poder cumprir aquilo que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal na doação daquele
terreno. Rapaz, vereador.
Então é importante que a gente possa entender esse quadro e que o desdobramento ele se faça agora com mais força para que a gente obtenha o resultado que nós aqui em Anápolis estamos querendo verdadeiramente. Uma parte ao vereador Valdete.
Obrigado, vereador Antônio. Antônio, sobre essa conclusão dessa visita nossa ontem, que eu, da minha parte, eu achei muito importante, inclusive, a sua colocação, onde se for, houve um bom debate, onde eu acho que nós, levamos uma certa vantagem, de quê? Primeiro, que eu acho que a Câmara, no parecer dela, ela está fazendo a parte dela. Assim como vários segmentos também deveriam correr atrás dessa possibilidade. Onde nós tivemos, pelo menos no meu modo de entender, pode não ter revertido o quadro, mas pelo menos exposto ao coronel e também ao próprio secretário o que é que nós estamos interessados a fazer. Então, até a possibilidade daquelas número de vaga ser aumentado, ele já pôs uma posição que a gente já teve. Então, eu acho que foi muito bom e muito aproveitoso. Tanto até aqueles debates, se você pegar na íntegra, você vê que a coisa foi uma coisa, assim, construtiva. Teve um bate-boca, mas formal, onde nós obtivemos o resultado. Devolvo a palavra, professor.
Eu concordo com você, vereador Valdete. Acho que a visita e a forma como foi feita a abordagem, pelo menos motivou o próprio coronel a repensar e a entender que a cidade está atenta às decisões que o governo estadual está tomando em relação à nossa cidade, e ele, nesse momento, é responsável por tomar essa decisão. Então, que ele vai rever essa posição. Mas deixar aqui também que a nossa visita, os nossos vereadores, junto ao secretário de Segurança Pública, rendeu frutos também. Nós conseguimos marcar para o dia 7 de março, aqui na Câmara Municipal, a vinda do secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, numa audiência pública às 15 horas. Essa marcação feita pelo presidente Hamilton e, obviamente, tem lá já agendado para que a gente possa discutir não só a questão do presídio com ele, como eu disse, essa discussão é com o coronel, mas discutir a segurança pública, que é outro tema que nós estamos aqui debruçando e falando sobre efetivo de polícia militar, condições de trabalho da polícia civil, questão das viaturas. Essa discussão será feita aqui na Câmara, no dia 7 de março, 15 horas, e é importante que todos nós estejamos, inclusive com a comunidade, para podermos fazer a abordagem importante com relação à segurança em nossa cidade. Então, uma visita muito boa, tanto no secretário como ali no diretor-geral, e entendo que nós não podemos parar por aí. É preciso, principalmente a questão do presídio, agilizar e fazer com que o Executivo também nos ajude a podermos juntar Executivo, Legislativo e Judiciário para podermos tomar as ações necessárias que nos interessam na cidade de Anápolis antes da ocupação daquele presídio inaugurado há 10 dias atrás.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Quero aqui agradecer a todos os vereadores que foram ontem à Goiânia. Foi um evento importante, uma visita importante, onde tive a oportunidade de demonstrar de forma clara, limpa e transparente o posicionamento, não da Câmara, mas da cidade de Anápolis, o sentimento não da Câmara, o sentimento da cidade de Anápolis a respeito dessa questão. Tivemos lá um encontro com o coronel Edson, como disse após o encontro o vereador Valdete, que estava lá presenciando. O vereador Valdete falou assim: vocês enfrentou o coronel mesmo, né? O vereador Valdete falou isso para mim na saída lá, achei engraçado, interessante a forma que ele abordou, que na verdade tivemos um embate com o coronel Edson, expondo a ele que queremos que o presídio de Anápolis resolva a situação carcerária da cidade de Anápolis. E esse recado, certamente, ele foi dado para o coronel Edson, que é o responsável da administração penitenciária do estado de Goiás. Eu creio que a nossa vida foi produtiva. Já foram retirados 64 pessoas do presídio de Anápolis e solicitamos a ele que ao menos mais 150 pessoas fossem retiradas do presídio, do Recanto do Sol, e levadas ao novo presídio, para dar um conforto maior, não vou dizer conforto, que lá não tem conforto, para dar o mínimo de dignidade, tirar daquela situação que é sobre-humana lá do presídio do Recanto do Sol. Então, eu vejo como importante, foi uma conversa que deu frutos, foi uma conversa que teve um resultado importante. Deixamos claro ao coronel Edson, deixamos claro ao governo do estado de Goiás, o sentimento da cidade de Anápolis, que nós queremos que esse presídio resolva a situação carcerária da cidade de Anápolis. Então, eu acho que vai ter frutos, eu creio que teremos um bom resultado, que ao menos o nosso pleito inicial, que foi apoiado de forma muito firme também, pela doutora Karina, representante do Ministério Público, e pela doutora Lara Gonzaga, a juíza de execução penal. Então, foi onde houve uma conjunção de fatores. E quero ressaltar aqui que ontem lá não tinha questão de partido, não tinha questão ideológica, estavam lá todos os vereadores, independente da cor partidária, defendendo a cidade de Anápolis, defendendo o interesse que é comum da cidade de Anápolis. Então, eu quero agradecer peoradamente a todos os vereadores que estavam lá. Eu acho que foi um momento importante, deixamos nosso recado e agora a bola está com eles. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas foi importante. E temos agora agendado para o dia 7 de março, às 15 horas, uma audiência pública, uma reunião pública com o secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, bem como demais representantes da Segurança Pública do Estado de Goiás, onde ele vai discutir conosco o planejamento estratégico para a segurança pública da cidade de Anápolis. Então, fica aqui o convite, fica o registro. Novamente, agradeço a todos os vereadores que lá estiveram ontem. Passo a palavra agora, na sequência do grande expediente, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento os que nos acompanham pela internet. Estava escrito ontem para falar aqui na tribuna, mas como veio os familiares dos presidiários discutir a questão do presídio, preferi respeitá-los e deixar para falar hoje. O que me traz aqui na tribuna, vereador Mauro, são alguns assuntos pertinentes no nosso dia a dia. Nós sabemos que a maioria da nossa população tem como lazer frequentar os parques da cidade. Nós temos o Parque Ipiranga, o Parque Onofre Quinan, o Parque JK, conhecido como Praia, nós temos o Parque da Liberdade e o Parque da Cidade. E alguns dias atrás fui procurado por uns desportistas praticantes do esporte caiaque para que a gente conseguisse liberar o Parque JK, o Praia, para que eles pudessem praticar essa modalidade. E conversei junto à Secretaria de Esporte, à Secretaria de Meio Ambiente, e nós conseguimos, junto com esses 30 praticantes do caiaque, fazer uma revitalização ali no Praia. Obviamente, com a força da Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Meio Ambiente, nós conseguimos revitalizar o Praia. A Secretaria, junto com todas as secretarias do prefeito, se uniram, trocaram a iluminação, recapearam aquela malha asfáltica que estava toda esburacada e plantaram ali alguns pés de açaí, alguns pés de coqueiro e deram uma nova cara ao parque, que estava abandonado há algum tempo. Sabemos que tem que ser feito mais ali no Praia, tem 3 quiosques que estão abandonados, nós precisamos dar vida àquele lugar, colocar pessoas, permissionários para ali trabalharem, para que a população volte a frequentar aquele parque. E logo em seguida, o prefeito vendo...
Uma parte, vereador.
Darei. A população vendo a alegria, né, o prefeito vendo a alegria daquele parque, visitamos lá, nós fomos no Parque Onofre Quinan. E mais uma vez, decidimos fazer a reforma do Parque Onofre Quinan. Uma reforma com todo o secretariado, com todas as secretarias do governo, para que não se gaste nenhum real, apenas use cada material que a secretaria tem. E já iniciou a reforma do Parque Onofre Quinan, que já está abandonado há mais de 8 anos. Um parque que, há algum tempo, serve para mocó, serve para traficantes estarem ali comercializando drogas, e a população que mora em frente não tem como usar o Parque Onofre Quinan. Então, logo, logo, a população terá o Parque Onofre Quinan todo revitalizado, e o mais importante, sem custo. Com a união das secretarias, do secretariado, nós iremos dar vida novamente ao Parque Onofre Quinan para que a população tenha ali um lazer, tenha ali um entretenimento, principalmente os moradores que moram ali em frente ao Parque Onofre Quinan. E, obviamente, isso aí seguirá para os parques da cidade, para o Parque da Liberdade. Falei hoje na Secretaria de Meio Ambiente, solicitei um serviço de limpeza na pista de trilha que tem ali no Parque da Liberdade, onde os praticantes de mountain bike estão ali fazendo a pista de mountain bike, e logo, logo também estará, obviamente, limpa para que todos possam usar. Uma parte ao vereador Antônio Gomídio.
Então, só para, eu acho bem lembrado o senhor, no sentido dos parques, se tem algo que a população realmente tem reclamado e tem buscado apoio, tantos requerimentos que nós temos feito aqui, é essa atenção aos parques, tanto a limpeza Mas quero dizer ao senhor, aquele pequena reforma que foi feita lá no Parque JK, à noite ainda está escuro lá no Parque JK. Estou falando isso para o senhor porque ontem mesmo estive ali perto, moro ali perto, e uma das grandes reclamações, a partir das 19 horas, aquele parque ele não pode ser ninguém ali fazer as suas caminhadas, que normalmente era entre 18, 19, 19, 30, até 20 horas, nós tínhamos pessoas. Então, é importante que a gente possa garantir, mesmo que foi feita a reforma, nós vimos lá pinturas e tal, mas a questão da iluminação ainda está faltando naquele parque, especificamente que o senhor estava falando.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. O senhor mora ali perto, o senhor viu como ficou bem, como melhorou bastante a reforma. Obviamente, como eu falei, falta muitas coisas para finalizar, para dar realmente à população aquilo que ela merece para poder praticar. Nós revitalizamos a pista de caminhada, revitalizamos as margens do parque, e eu espero que a gente faça isso nos demais parques, como está sendo feito agora, momentaneamente, no Parque Onofre Quinão. A parte é o vereador Teles.
Vereador, eu quero parabenizar a ação e iniciativa do senhor, juntamente com o prefeito, os secretários, meio ambiente, Vinícius, todas as secretarias envolvidas. É muito importante essa qualidade de vida, trazer para o nosso... para o nosso cidadão, pessoa que quer frequentar um parque. E mais interessante ainda, além da revitalização, além de mostrar essa força nesse momento, é a manutenção dessas ações. Então, eu acho muito importante esse acompanhamento, essa colocação do período noturno, mas também que a gente, a partir de agora, possa manter dessa forma essa qualidade de vida proporcionada por essa revitalização. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Então, nós estamos vendo como o prefeito Roberto está trabalhando sem gastar dinheiro e na reforma dos nossos parques para dar melhor qualidade à nossa população. Outro assunto que me traz aqui à tribuna, nobres pares. Ontem foi lido aqui em plenário um projeto de lei de minha autoria que fala que crianças, escola vai ao cinema, crianças da rede municipal de escola ter direito de ir ao cinema. Esse projeto já foi protocolado no passado, obviamente a redação não ficou de acordo com o necessário para que o projeto fosse aprovado, nós melhoramos a redação e eu preciso da compreensão de vocês para que as nossas crianças da rede municipal tenham acesso ao cinema, que elas sejam socializadas ao cinema, que elas sejam tratadas como qualquer criança de qualquer escola da nossa cidade. E eu tenho aqui em mãos, nobres pares, um projeto de lei que foi aprovado em Goiânia no final do ano, de fechamento de ruas sem saída, de ruas que não têm tráfego de carro. Lá em Goiânia, a mesma situação que incorre aqui em algumas ruas do Anápolis City, conseguiram lá em Goiânia aprovar esse projeto. No dia 27 eu estou com a cópia do projeto. E eu peço a vocês força para que a gente consiga resolver a situação dos moradores do Anápolis City, dos moradores do Santo André, dos moradores da Jaiara, onde tem ruas que não tem saída, que não contribuem para o tráfego de pedestres e de carro. Sabemos que se essa casa unir, nós conseguiremos trazer uma segurança para esses moradores. Nós estamos andando pela cidade e onde a gente vai, moradores do Anápolis City questionando por que nós não conseguimos, apesar de ter um projeto já aprovado, o fechamento dessas ruas.
A parte.
Nós não queremos passar por cima do judiciário, nós não queremos passar por cima do Ministério Público, mas nós queremos dar tranquilidade a esses moradores do Anápolis City. Eu falo, quando eu falo Anápolis City, que é o bairro mais agredido pela criminalidade. Após a retirada dos portões, daqueles portões que fechavam as ruas, aumentou e muito o índice de roubo, o índice de assalto, o índice até de sequestro naquela região. Então eu peço a todos os nobres edis que junto comigo me ajude nessa luta para que a gente traga conforto e comodidade àquelas ruas que realmente só servem para aqueles moradores que não perem direito de ninguém de ir e vir, para que a gente dê mais segurança e mais tranquilidade àqueles moradores. Quero dar uma parte para o vereador Lisier.
É, só contribuindo aí, curiosamente, nesse instante acabei de receber um pedido justamente na direção dessa sua solicitação. É uma coisa que ainda permanece, nós passamos pelo Anápolis City, algumas ruas do Santo André, algumas ruas ainda permanecem fechadas, ruas mais antigas, que estavam fechadas há mais tempo, permanecem da mesma forma. Isso aí facilita, esse é um facilitador também, que acaba dando mais sustentação à nossa segurança pública. São regiões que, na maioria dos casos, eles colocam, inclusive, uma guarita apenas para vigiar o portão, não é uma segurança armada nem nada, mas aquilo representa uma diminuição do espaço territorial para que a polícia tenha menos atividade ali naquelas regiões. Então, isso vem a somar, eu acho muito justo, muito louvável, e, curiosamente, volto a frisar, acabei de receber um pedido nesse instante para tratar desse assunto, fiquei de abordar, saber como é que estava o projeto de Vossa Senhoria, e espero que ele tenha bom êxito aí e esteja bem regulamentado aí, de forma a não prejudicar, porque tudo aconteceu, lembrando, vereador, que tudo aconteceu por uma situação que foi gerada de uma rua que foi fechada e ela tinha saída para os dois lados. Esse que foi o problema que gerou todo esse transtorno naquelas que realmente podem executar esse fechamento, infelizmente prejudicou todo mundo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Para Vossa Excelência ver que realmente a população do Anápolis City está angustiada com o alto índice de roubo, de criminalidade ali na região. Só um minutinho, senhorita presidente. Eu sei que é deselegante ultrapassar o tempo, mas só para parabenizar o presidente do PTB, o Aguinaldo. Ontem, mais de 350 filiados aderiram ao PTB num evento ali na Assembleia de Deus, na Madureira, onde esteve presente o deputado federal Jovair Arantes, o prefeito Roberto Naves, onde nós recebemos em massa a filiação do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis e Catalão. Então, parabenizar o presidente do PTB, Aguinaldo, por essa filiação maciça ontem do Sindicato dos Metalúrgicos ao PTB. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leandro. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa da nossa presidente Thaís, que todas as vezes que ela está à direção, a mesa fica muito mais elegante. Eu cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, aos nossos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, senhoras e senhores presentes em nosso auditório, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e também a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento da sessão. Eu quero, antes de iniciar minha fala, presidente, apenas lembrar da minha fala de ontem. Quero cumprimentar os vereadores que representaram a Câmara Municipal nessa visita ontem, aos coronéis responsáveis pela segurança pública do Estado, mas que eu tenho certeza que deu naquilo que eu disse, o dito pelo não dito. É engodo, é conversa fiada, é mentira. Vim aqui fazer terrorismo com o povo anapolino. Ah, PCC, ah, não sei o quê, ITT, nós estamos mudando por isso, por aquilo. Conversa mole. Vamos fazer uma política de segurança pública para o Estado. Aí eu vou curvar a cabeça e vou elogiar aqui nessa tribuna. Mas enquanto ficar só nessa conversa de ações pontuais, desrespeitando a cidade de Anápolis, da forma como que está, a minha postura será sempre a mesma. Cumprimento os vereadores, parabéns, fizemos o papel que deveria ter feito, mas a minha ausência lá foi salutar. Porque se eu estivesse lá, ou eu derrubava o mundo e o fundo lá, porque eu não ia aguentar escutar tanta lorota de novo, como falou ontem para vocês, esses mesmos comandantes que comandam a Polícia Militar. Então eu quero só deixar mais uma vez a minha posição e minha indignação para com a forma com que o governo de estado vê a segurança pública no estado de Goiás, de forma muito especial, na cidade de Anápolis. Mas em se tratando de segurança, eu quero aqui dizer do papel do município, do papel do executivo municipal, na sua preocupação e nas suas ações para tentar minimizar a agonia do povo anapolino. Prefeito Roberto Naves tem um compromisso da implantação da Guarda Municipal. E esse compromisso continua de pé. Será? Acontecerá. Talvez ainda nesse primeiro momento não, pela situação financeira que se encontra o município e que, infelizmente, ela está com limite prudencial acima do desejado e ainda não pode fazer contratações para este fim. Mas o prefeito...
Uma parte, vereador.
Já eu dou uma parte para a vossa senhoria. Mas o prefeito, preocupado e de forma a agir com rapidez, está implantando em Anápolis um projeto que vem a contemplar e agregar ao projeto já existente, implantado em 2001, pelo então prefeito Hernan de Paula, que é o Banco de Horas. Prefeito Alberto Naves está adquirindo agora 10 viaturas, carros com motores possantes, que será equipado com 3 policiais, que essas viaturas terão características definidas, que essas viaturas e que esse projeto terá um convênio adicional ao convênio existente do Banco de Horas, para fazer a parte do município de oferecer mais segurança. Eu ando pelas ruas, ando pelo comércio, e o que me indagam os comerciantes é o seguinte: vereador, nós estamos precisando de mais policiais aqui na rua, nós estamos precisando que a viatura passe aqui, quase não está passando viatura. E esta ação da Força Tática, que será guiada, que será orientada pelo Observatório Municipal, ela terá esta finalidade, de criar essa sensação de segurança e oferecer para a população anapolina uma segurança maior no que diz com a presença do policial mais efetivo nos bairros e nas ruas. Eu dou uma parte ao vereador Gomide.
Obrigado, vereador. Eu quero apenas dizer ao senhor que nesse pronunciamento que o senhor faz, o senhor mostra a importância da visita ontem dos vereadores lá. Nós estamos trazendo aqui no dia 7, a pedido dos vereadores, o secretário de Segurança Pública. Foi a visita de ontem. Então é importante a visita, né? Tanto que confirmou. Então ele vai estar aqui na Câmara Municipal. Então nós vamos poder falar isso que o senhor está dizendo aí e as ações que nós estamos vivendo aqui no dia a dia em Anápolis e passar para ele, inclusive, o sentimento da atenção que o governo do estado precisa dar maior com relação ao efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, condições de trabalho. Quer dizer, tudo isso nós vamos ter condição de falar graças à visita de ontem, que foi uma visita cordial, obviamente, para o secretário, mas do reconhecimento dele, inclusive, pela cidade, que ele foi prefeito, que já foi governador, mas foi prefeito aqui nessa cidade, conhece bem e tem interesse de poder escutar os vereadores e a população, como ele disse, né? Então, é importante, essa visita de ontem também teve essa importância.
Muito
mas
obrigado.
Eu queria colaborar com o senhor nesse debate, quando o senhor fala sobre a questão da Guarda Municipal. Nós já temos 1 ano e 2 meses que o prefeito precisa decidir se vai fazer o concurso público, se ele vai aproveitar a questão dos vigias, porque essa é uma pergunta que foi feita aqui na Câmara Municipal, se aquele desdobramento jurídico já foi feito, se, quer dizer, porque isso, obviamente, tem pessoas aguardando, né? E vereador, essa Guarda Municipal, ela foi uma promessa de campanha.
Eu agradeço, então, a sua fala, e vou responder a sua pergunta.
Sim, mas eu não acabei ainda, tá. Eu só gostaria
mas
de concluir.
Mas é porque o tempo não é suficiente.
Tá bom, o senhor não quer que eu conclua, não tem problema.
Por gentileza, o senhor fala pela ordem, é porque o tempo não é suficiente.
Não tem problema, às vezes, mas não, agradou, às vezes não agradou o assunto, mas não tem problema.
Não, agradou sim, a palavra, senhor. Agradou sim, inclusive, a sua falta de informação e a sua despreocupação com a segurança faz de trazer para esse plenário questões que não condizem com a realidade. Atentem às ações do Legislativo. Atentem à reação do Legislativo. Com relação à questão que o senhor mencionou dos vigias, já foi definido sim, juridicamente não pode ser aproveitado como guarda municipal. Então, isso aí está definido. A questão da licitação, eu acabei de dizer antes aqui, que infelizmente, pela questão do índice prudencial estar acima, não poderá ser feito agora, mas que já está definido que acontecerá, acontecerá. Mas não podemos aqui ficar levando as discussões por viés político, coisas que nós precisamos de resolver, que é o problema da segurança pública. É isso que nós queremos, resolver o problema. Para com esse negócio, não é hora de ficar de embate político, querendo tirar proveito daqui e dali, não. Eu não estou aqui atribuindo culpa a nenhum administrador, não. Estou dizendo das ações que o Executivo está fazendo, ilovável, que é a implantação da força tática. Não é uma ação municipal? Não será importante? Qual governo que fez isso? Eu não conheço. Então, vamos alinhar a coisa para a solução do problema da segurança pública, das ações, daquilo que está sendo feito. Não vamos aqui querer levar para o campo político, que isso é muito desagradável, até porque não é o momento. Mas eu quero complementar aqui o que diz respeito à preocupação do prefeito Alberto Naves, não só efetivamente na questão da ostensividade, mas das ações do social. E eu aponto aqui algumas ações. Por exemplo, o centro de convivência lá do Industrial e do Somerville foram fechados em dezembro de 2016, em função da precariedade do local e pelos saques que estavam acontecendo e pela péssima situação dos locais. E serão agora reinaugurados uma nova instalação para dar maior conforto e trabalhar essas crianças, porque o social faz parte também da segurança pública. Você educar, você dar oportunidade para os jovens, faz parte da segurança pública. Então, várias ações no social estão sendo feitas. Também serão implantados programas sociais no esporte, agora que foi encaminhado para essa casa, que dará também um novo norte para o esporte, para trabalhar a criança, no sentido que a criança saia das ruas, dando oportunidade, inclusive, para um número muito maior de crianças que estavam sendo atendidas pelos programas anteriores, que teve o seu papel importante, a sua atuação importante, mas que agora serão ampliados para poder atender o maior número de crianças, principalmente as crianças mais carentes de nossa cidade. Então, eu quero aqui apenas mencionar e apontar as ações positivas e a preocupação do Executivo Municipal para com a segurança pública e aquilo que ela efetivamente está apresentando para a sociedade e, de forma muito especial, como eu disse, é a implantação da Força Tática, que faz parte do programa de implantação da Guarda Municipal no município. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Nosso regimento interno fala que se o vereador for citado nominalmente, ele tem o direito de um minuto de resposta. Como o vereador Gomes está pedindo um minuto de resposta, não foi citado nominalmente, mas falou ao senhor diretamente, eu irei conceder.
Obrigado, presidente. Apenas para reforçar que a cidade de Anápolis aguarda a promessa do prefeito municipal com relação à guarda municipal. Essa foi a promessa. E tem muitas pessoas aguardando, inclusive o momento que nós estamos vivendo em relação à insegurança, se essa era a solução, que possa ser feita efetivamente. Com relação a essa questão do campo político, essa casa é uma casa política, com diferenças de pensamento, e exatamente é aqui o debate. E é um debate político, político pensando na cidade como um todo, pensando na melhoria da cidade. Então não fazer o debate na rua, que eu acho que é equivocado. Aqui é o lugar para a gente fazer esse debate político, porque são as diferenças que nós temos na cidade, com diferenças de pensamento, diferenças ideológicas, mas pensando no todo, como nós sempre fizemos nessa casa. E essa questão dos programas sociais, é importante ressaltar, presidente, os programas sociais diminuíram dentro da cidade de Anápolis. Por isso, nós estamos vendo mais jovens, mais crianças nas ruas, e as drogas estão campeando a nossa cidade, infelizmente, pela falta de programa, como o pagamento da Bolsa Atleta, que o prefeito até hoje não admitiu e ainda não fez.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Vou comentar aqui as pessoas que acompanham pela TV, o Face. As pessoas que nos acompanham também pela rádio, vendo esse debate interessante aqui na Câmara Municipal nessa manhã. Antes de começar a minha fala, eu Gostaria de dar uma sugestão a essa empresa que ganhou o direito de transmissão da Câmara Municipal aqui, pudesse arrumar um outro local para colocar essa Câmara aqui. Porque como é que você vai falar aqui com as pessoas ali, essa Câmara tampando aqui o rosto nosso, já para cá, eu acho que poderia posicionar aqui atrás e daria o mesmo. Né? Ah, nós estamos fazendo? Tudo bem, mas será que ninguém viu isso aqui ainda não? Né? Então, assim, que pudesse fazer, eu tinha feito essa reclamação sem ser aqui na tribuna,
vereador.
Ao pastor Valdir. Só um minutinho, vereador. E a providência não foi tomada. Aqui não é uma questão de crítica, vocês estão trabalhando aqui, não. Mas é uma questão que todo mundo está vendo. Isso aqui, ontem o plenário estava cheio, eu acho que a pessoa que está ali gosta de ver o vereador falando e olhando para ele, só que aqui você fica tampado, você fica escondido aqui atrás. Ó. Pois não, presidente.
Só para contribuir com o senhor, estava conversando agora com o presidente, a ideia é fazer, levantar e fazer um alto aí, relevo aí na tribuna, e essa câmara será retirada. Então, nós estávamos conversando isso há pouco tempo, essa providência já vai ser tomada rapidamente.
Isso aqui não é só colocar aqui atrás, aqui, não, presidente? Ó.
Nós vamos ver a melhor forma aí, o presidente já tinha falado isso agora de manhã e vai ser resolvido, pode ficar tranquilo.
Então tá bom. Vamos, aí agora sim, agora vamos entrar no nosso debate aqui, que é o debate que é segurança, né? E quando a gente fala debate de segurança, é um debate que essa gestão ao qual eu faço parte aqui na Câmara Municipal de Apoio, é uma gestão que demonstra todo interesse nesse assunto. E esse assunto, ele pode ser comprovado de duas formas. De que forma? Primeiro, o trabalho do prefeito Roberto, da administração, para poder resolver o problema do nosso presídio. Essa obra, ela começou em fevereiro de 2013. Essa obra, ela tinha 15 meses para poder ser concluída. E passou a gestão passada e não conseguiu concluir. Tinha 15 meses para concluir, não concluiu. O atual executivo, com um ano e dois meses, 14 meses, já conseguiu que essa obra pudesse ser entregue. Já conseguiu que essa obra fosse entregue. Essa obra era para ter sido entregue na administração passada. E, no entanto, não entregou. É obra do Estado, mas só que para a obra sair, o executivo precisa estar em cima, precisa estar cobrando. Precisa de estar fazendo sua parte. E o prefeito Roberto tem feito essa parte que é de cobrar. Em relação, quando a faz a discussão a respeito da Guarda Municipal, eu entrei nessa Câmara aqui em 2009. Naquela época, nós já fazíamos essa discussão para poder trazer uma segurança a mais para a nossa cidade. E é uma discussão que ela é demorada mesmo. Ela é demorada. Mas com um ano e dois meses, que o executivo está aí, já trouxe um paliativo para nós, que é onde vai estar entregando 10 viaturas para poder ajudar na força tática na cidade de Anápolis, trazer mais uma sensação de segurança. E aí, vereador Leandro, eu recebi o comandante da CPO aqui no nosso gabinete. Quando ele fala quantidade de veículo que eles têm para poder rodar aqui na rua, a gente não tem coragem de falar na tribuna aqui. Muito pouco. E, no entanto, o prefeito Roberto conseguiu aí já, eu creio que até o final desse mês já deve estar pronto, né, líder, para poder estar rodando na cidade de Anápolis mais 10 viaturas. E aqui eu estou subindo a tribuna aqui. Não estou citando nome, não estou acusando a administração passada, não estou acusando nada. Eu estou falando dos avanços dessa administração que aí está, que é preocupado com a segurança. Isso aí, quem está vendo isso aí, não é só nós vereador não, a própria população. É com um ano e dois meses, já tem resultado. Uma parte, ó, líder do prefeito.
O senhor falou uma frase aí, vereador, e eu quero relembrar aqui. Se tem uma coisa que o vereador Jackson jamais vai fazer nessa tribuna, é ficar lamentando e acusando administrações, seja quem for administrador. Agora, cabe a mim apresentar as melhorias e as propostas feitas por esse governo e defendê-las. Agora, Eu vou deixar aqui uma coisa clara. Se houve redução de programa social, não foi no governo Roberto Matos. 400 de convenções foram fechadas no final de 2016. No final de 2016, a administração era do Partido dos Trabalhadores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero aqui levar a discussão para o viés político, e eu vou corrigir, não é o viés político, que aqui é realmente o campo do viés político, mas não é o campo do viés politiqueiro. É esse que eu quero fazer aqui as minhas críticas e dizer que o governo está trabalhando sim, está buscando sim, e o vereador Jacques, na condição de líder, jamais, nem por ordem, nem por pedido de prefeito ou quem quer que seja, subirá essa tribuna para agredir ações não executadas por governos anteriores. Eu vou a palavra.
Na realidade, nós estamos aqui, não é agredindo ações não executadas, nós estamos aqui apontando que o trabalho está acontecendo, que o trabalho dessa administração está tendo resultado. Isso aí, se não for subir aqui e poder falar, essas ações, são várias ações que realmente já começou a dar resultado. Ações que realmente começou lá atrás. Começou lá atrás. Nós estamos aqui, não é também só para poder apontar o defeito ou a não conclusão de obras lá atrás. Nós estamos aqui para poder explicar à população que está ouvindo aí a Rádio Manchester, que está ouvindo a transmissão da Câmara, que esse governo que está aí está sim cumprindo seu compromisso. Cumprindo seu compromisso na área da segurança, com a entrega do presídio e com agora com a entrega de 10 novas viaturas alugadas para poder fazer o trabalho da força tática na nossa cidade. Para poder diminuir o índice de criminalidade. E aí, quando a gente fala que o jovem Anapolino não está praticando esporte, eu acho que está. Aquele programa esporte que tinha no passado, continua tendo nos bairros. Continua tendo. E agora, esse ano ainda, vai ser construído na nossa cidade, através de uma emenda do deputado Jovair, junto com o prefeito Roberto, conseguiu mais 8 campos sintéticos para poder ser construído na nossa cidade. Praticamente vai atender todas as regiões da nossa cidade. Então são ganhos que a população, principalmente a periferia, vai ter uma área a mais de esporte para poder praticar. Anápolis, que ficou conhecida por grandes parques, né? Nós temos aqui parques modernos, parques bonitos, vai ter agora grandes arenas também, que são esses campinhos, vereador Teles, de grama sintética, que vai ser esparramada aí em toda a nossa cidade. Então, assim, o prefeito Roberto, ele tem feito uma atuação de acordo com aquilo que foi colocado na sua campanha. Mas nós queríamos ter uma varinha mágica para poder realmente realizar as coisas da noite para o dia, só que não temos. As coisas aqui precisam de passar por licitação, precisam de passar por projeto, mas as coisas estão saindo do papel. E a população está vendo. Prova maior disso foi o ganho que nós tivemos ali da Saniago, a transposição do Capivari para o Piancó. Realmente vai resolver o problema? Nós vamos ficar sabendo disso no final de novembro. Eu creio que sim. Eu creio que sim e faço assim, votos para que aconteça, porque a população já não aguenta mais sofrer por falta d'água, por falta de muitas coisas na cidade. Mas hoje nós temos um gestor realmente que tem um compromisso com a população de desenvolver um trabalho e devolver aquilo que todos nós pagamos de imposto. Devolvo a palavra, senhor presidente. Só falta 13 segundos para poder acabar meu tempo aqui. Obrigado.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Clunide, vereador Teles Júnior, vereador Lisier, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, vereador Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, Vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra ao senhor secretário.
Obrigado, senhorita presidente. Vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria da professora Geli Sanches, que requer realização de sessão solene no dia 15 de março, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Requer realização de sessão solene. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, revitalização da Praça Americano do Brasil e da aeronave ali exposta. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, cópias do projeto arquitetônico, plantas e demais documentos afins referentes à construção e instalação do Centro Administrativo Ipiranga. Ainda requer, vereador Antônio Gomide, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, solicita a recuperação do asfalto e serviço de tapa-buraco na rua Tocantins, quadra 10, lote 14, no bairro Novo Paraíso. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, após o Hospital Ânima, sentido sul-norte, no bairro Bougainville. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza de lote na rua 28, quadra 35, lote 30, localizado no bairro Parque Residencial das Flores. Continua requerendo, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na rua 11, quadra 40, lote 12 e 16, localizado no bairro Parque Residencial das Flores. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de abertura de galeria de água pluvial e implantação de boca de lobo na rua Y1, quadra 3, lote 3, localizado no bairro Vivian Park. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Avenida 25, lote 10 e 16, localizado no Parque Residencial das Flores. Continua requerendo, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Rua 9, quadra 18, lote 25, localizado no bairro Residencial das Flores. Continua requerendo, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua 25, também localizado no Parque Residencial das Flores. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Serviços de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Rua 4, quadra 11, lote 5 e 11, também no Parque Residencial das Flores. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, Obras e Habitação, serviço de tapa-buraco na Rua SW5, quadra 20, lote 26 e 37, no bairro Vila Norte. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua 58, esquina com a Rua SW5, também no bairro Vila Norte. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à CMTT, pintura de lombofaixa na Avenida Goiás, número 2641, em frente à Escola Presbiteriana Bom Samaritano, localizado no bairro Jardim Petrópolis. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Avenida, na verdade é na Rua Floriano Peixoto, número 991, no centro. E por fim, requer o nosso vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na Rua Barão do Rio Branco, abaixo do Banco Bradesco, localizado no centro. Passo a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Mauro José Severiano à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos em todas as ruas da Vila Jaiara. Vereador Mauro Severiano, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a reforma do posto de saúde do, do Jardim Arco Verde e Setor Sul, 1ª, 2ª e 3ª etapa. Vereador Mauro José Severiano, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a Academia para Idosos, que está sendo construída em anexo ao posto de saúde do Jardim Arco Verde. Vereador Lizier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de construção de galeria de rede pluvial na Avenida Itaipu, nas proximidades da quadra 4A, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Lizier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Doutor Almeida Júnior, na altura da quadra 23, lote 4, bairro São José. Vereador Lizier José Borges, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em vários lotes na rua José Cajuca, em frente à quadra R, no Jardim Santana. Vereador Lizier José Borges, solicitando serviço de limpeza e roçagem na área onde está instalada a sede da Associação de Moradores do bairro João Luiz de Oliveira, Santo André, cita a rua 7 com rua 3, bairro Jardim Luiz de Oliveira. Vereador Lizier José Borges, a Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Obras, solicitando reposição de vidros nas janelas, instalação de um padrão de energia na Escola Mauro Arruda, no bairro Jardim Promissão. Vereador Leandro Ribeiro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de manutenção, roçagem, capina, raspagem de sarjeta e poda de grama na Praça Lídio Garcia, situado na rua Engenheiro Lúcio Costa, com a Avenida Federal, Vila São Jorge. Vereador Leandro Ribeiro, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção de tapa-buracos no começo da Avenida Goiás, em frente à Praça Dom Emanuel, Vila Santana. São esses os requerimentos, senhorita presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada. Discutindo, vereador Deusmar Japão.
Eu quero desconsiderar a pintura. A pintura da lombofaixa da Vila do Jardim Petrópolis. E agradecer aqui o Cacá, que foi feita as duas lombadas, na Vila Brasil e Jardim Petrópolis.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Valdete.
Sobre esse requerimento aqui, presidente, em relação à revitalização da praça, porque hoje, se a gente for passar onde se tem uma visitação de mais ou menos 40% da população anapolina, ela, de uma forma ou de outra, passa pelo aquele centro, que seria a Praça Americana do Brasil. Hoje, se a gente olhar, aqueles calçamentos tá depedrado, aquelas árvores, aquelas barrigudas, eu acredito que necessita de uma poda. Até aquela própria aeronave, que hoje eu acho que é um símbolo da base aérea, que representa a base aérea de Anápolis, ela está também muito, não sei se foi questão do próprio tempo, você entendeu? Eu acredito que ela está necessitando de uma reforma, você entendeu? Então, essa é a minha colocação em relação a esse requerimento. Devolvo a palavra, presidente.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário. Como não tem nenhuma leitura de moção, nem de outros requerimentos, passa a palavra pela ordem à professora Geli.
Senhorita presidente, eu quero também ressaltar a importância da presença da Câmara Municipal ontem em Goiânia. Sem dúvida nenhuma, nós levamos ali o anseio da população anapolina em relação ao presídio, em relação à cadeia pública aqui da nossa cidade. E fomos ali, o debate com o coronel, sem dúvida nenhuma, foi muito duro, mesmo porque também trata ali da responsabilidade pela execução penal e também pelo sistema penitenciário no estado de Goiás, é um coronel, mas foi muito importante a fala dos vereadores ali e mostrar a preocupação da cidade de Anápolis, representada pela Câmara Municipal que esteve ali em Goiânia. Não somente com o coronel Edson, mas também com o secretário de Segurança Pública, que de forma muito amistosa recebeu, mostrou o carinho que ele tem pela cidade de Anápolis e se comprometeu em estar aqui nessa casa no dia 7, a convite do presidente, para que ele possa falar sobre a segurança pública da nossa cidade. E ressaltar também, senhora presidente, senhorita presidente, que foi dita aqui a respeito da construção do novo presídio. E destacar, né, para que nós não estejamos alheios, a responsabilidade da construção do presídio não é do município, mas é do Departamento Nacional Penitenciário, é com o governo do estado de Goiás, e a parceria do município foi efetivada, sim, com a compra e a doação do terreno. Portanto, Anápolis fez a sua tarefa de casa no sentido de doar esse terreno. Então, a participação do município não se deu agora. A inauguração, infelizmente, se deu agora. Mas a participação do município se deu com a doação desse terreno. Nós estivemos em Brasília, no Departamento Penitenciário Nacional, e ficou muito claro que o governo de Goiás recebeu outras verbas, mas Anápolis fez a sua tarefa de casa e, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos um presídio que demorou a ser construído, sem dúvida nenhuma. Mas isso não tem nada a ver com o município, porque é uma parceria do Departamento Nacional com o governo do estado de Goiás, e a parceria do município foi na doação desse terreno. Apenas para que nós não venhamos a falar e dizer que nós não conhecemos, né, da lei de execuções penais e também das responsabilidades do Departamento Nacional Penitenciário e também do Departamento Estadual Penitenciário e também de Segurança Pública. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Com a palavra, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Apenas esclarecimento da paralisação dos programas de incentivo ao esporte em nossa cidade. Todos sabem que o esporte é uma das minhas bandeiras aqui nesta casa, mas o governo federal estava cobrando o município de Anápolis, a prefeitura de Anápolis, mais de 2 milhões de reais de um programa que no passado teve com o município e, por um motivo ou outro, há uma contestação desse valor. Então, nós sabemos que a maioria desses recursos para os nossos programas aqui no município é de emenda e de verba federal. E conversamos junto com o líder do prefeito, Jackson Charles, a base do prefeito nessa casa, está sendo protocolado nesta casa o projeto Bolsa Atleta e o Esporte em Ação, que vai contemplar mais de 3 mil atletas, mais de 3 mil crianças, e o Bolsa Atleta para que esses atletas possam praticar o seu esporte e sem preocupação. Além das 8 arenas que nós pleiteamos junto ao prefeito, que foi conseguido junto à Brasília, que vem abastecido de academias ao ar livre, junto com praças de caminhada. Então, tenho certeza que esse ano de 2018 nós teremos muitas novidades aí na área esportiva de nossa cidade, para que os nossos jovens atletas possam ter lugar para praticar seus esportes. Sabemos que o ano de 2017 foi um ano muito complicado, muito difícil, um ano de recessão, não só para Anápolis, mas para todo o país, e eu tenho certeza que em 2018 a cidade de Anápolis vai investir bastante no esporte, e nós estamos aqui para ajudar o prefeito Roberto na execução desses projetos. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de registrar minha satisfação, a minha alegria, vereador Leandro, pela notícia aí das revitalizações dos parques. Principalmente o parque no qual eu moro, né? O parque JK, eu moro ali vizinho. E é importante ressaltar essa questão da iluminação. Os moradores ali, eles têm reclamado sobre a iluminação do Parque JK. E já aproveitando, já que está acontecendo essa revitalização, a gente reforçar esse pedido para o nosso secretário de obras, para ele dar essa atenção na iluminação, reforçando o pedido do Antônio Gomide, que é nosso pedido também. E o Parque Onofre Quinan. E há muito tempo os moradores ali da Vila Góes têm pedido, têm solicitado para que haja uma atenção ali na revitalização e na ativação do parque. O parque está inativo, é importante. Vários vereadores aqui já pediram, já vi a vereadora Vilma pedindo, a Thaís pedindo. Nós temos solicitado e eu fico satisfeito com as ações do prefeito. O prefeito agindo assim, ele vai estar com certeza satisfazendo aqueles moradores locais ali e os bairros adjacentes. Então quero ressaltar e parabenizar o prefeito por essas ações. Obrigado, vereadora Thaís.
Obrigada, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente, senhorita Thaís. Queria, na verdade, nesta manhã, fazer uma cobrança do secretário Vinícius quanto à Avenida Brasil Norte. A cada chuva que acontece na cidade, no outro dia, a avenida está totalmente esburacada, com muitos buracos. Nós já estamos com a dificuldade da construção que está sendo feita ali na avenida já há tempo, já há alguns meses, onde a pista está reduzida. E com essas chuvas, realmente, fica quase que impossível trafegar ali na região. E é uma demanda muito grande, devido às faculdades, devido ao número de população que nós temos do outro lado da BR, no Recanto do Sol e adjacentes ali. Então, eu gostaria muito, secretário Vinícius, que o senhor pudesse, a cada chuva que desce ali, a cada dia chuvoso, que no dia seguinte o senhor pudesse realmente mandar a equipe tapa buraco para poder dar um alento àquela região ali, que tanto carece dessa avenida. Volto a frisar, nós temos, após a BR-153, aproximadamente 60 mil habitantes daquela região ali que utilizam ou a Avenida Brasil ou a Avenida Universitária, todos os dias. Temos as faculdades, tanto a Anhanguera quanto a Faculdade Univangélica também, que acaba aglomerando muito. O secretário Vinícius tem feito um brilhante trabalho na nossa cidade. Eu não canso de dizer, um dos secretários mais atuantes e mais competentes que nós temos no nosso município. Mas que, infelizmente, a malha asfáltica já é de muitas décadas ali. Já tem um projeto já aprovado, inclusive do orçamento. Assim que terminar a revitalização, será feito todo uma retirada dessa malha asfáltica na Avenida Brasil Norte e recolocado uma massa asfáltica totalmente nova. Mas enquanto isso não acontece, gostaria muito que o secretário realmente pudesse estar ali presente com a equipe de tapa-buraco, ajudando a nossa população, ajudando especialmente as pessoas que ali necessitam de trafegar. Muito obrigado, senhorita presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas, eu fui auxiliado aqui pelos companheiros, eu não confirmei ainda, mas independente da confirmação ou não, se eu mencionei, foram fechados 400 convenções, na verdade, se eu mencionei, eu estava querendo dizer, foram fechados 4 centros de convivência, que é um projeto do governo municipal. Centro de convenções não é do governo municipal, mas foram fechados 400 convivências no final de 2016, que agora o prefeito Alberto Navas está reinaugurando, reabrindo, inclusive ampliando esse programa, levando para promissão para substituir esse programa que acontecia lá no Santos Dumont de forma equivocada e precária, onde as crianças faziam as atividades no meio da rua, em um barracão de uma igreja totalmente insalubre. Esse centro de convivência do Santos Dumont, hoje, está sendo atendido na Vila Jaiara. Antes era atendido de 15 a 20 crianças, hoje está sendo atendido aproximadamente 30 crianças através do sistema de transporte. A prefeitura busca lá no Santos Dumont e leva para a Vila Jaiara. Esses alunos provavelmente participarão do programa no promissão que será inaugurado em uma área, em uma estrutura que está fechada da prefeitura há aproximadamente 10 a 12 anos, se não me engano. Foi construída, mas nunca teve uma atividade fim. E agora ela será aproveitada com a implantação do centro de convivência lá no Promissão. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Algum vereador ainda que tá aí, não está inscrito, quer falar? Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Comunicando, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Comunicando a verdade, senhorita presidente, que ontem à noite eu estive na cidade de Corumbá, onde foi condecorado com o título cidadão corumbaense o nosso bispo diocesano, Dom João Wilker, e também juntamente com o padre Walter, um título muito honrado para os dois anapolinos que prestam e prestaram grande serviço ali na comunidade de Corumbá, na cidade de Corumbá. Quero parabenizar a toda a população corumbaense por esses dois títulos, a dois grandes homens da nossa cidade, da nossa diocese, duas pessoas que fazem por onde ter tido essa homenagem tão gratificante. Então, parabéns ao prefeito Célio, parabéns ao presidente daquela casa ali, nosso presidente, vereador Chiquinho, que tão gentilmente me atendeu, onde pude presenciar aquele ato tão bonito. E quero também, senhorita presidente, agradecer ao CMTT, na pessoa do Cacaio, por ter nos atendido ali no setor Bougainville com duas lombas faixas, ali na rua Avenida Graciano, próximo à Paia, onde basicamente todos os dias mais 300 crianças passam por aquela região ali, fazendo caminhadas, passeios. Já uma reivindicação desde o ano passado, de março, agora nós podemos ser atendidos, agraciados com aquela lomba faixa. Também ali na rua Zaqueu Crispim, próximo à escola evangélica adventista ali, há muito tempo já também fazendo a nossa solicitação, e que graças a Deus tivemos o prazer, tivemos essa grata surpresa dessa semana ser condecorado com essas duas lombofaixas no setor Bougainville, o bairro onde eu resido, onde eu conheço ali há mais de 30 anos. Então, muito obrigado, secretário Cacaio. Também quero agradecer de forma especial a intervenção do secretário Nelson, que nos ajudou na solicitação dessa tão sonhada e necessária essas duas lombofaixas. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra manhã em horário regimental.